Episódio 162, Morte, Separação, Rendição e Paz Interior com Sofia Assunção. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem-vindos e bem-vindas ao Tudo Aquilo Que Somos. Eu sou a Cláudia e hoje estou à conversa com a Sofia Assunção. A Sofia já esteve no podcast, esteve no episódio 3, foi a segunda convidada aqui na altura do Oficina. E agora está de volta porque sei que ela passou por uma grande transformação nos últimos 2 anos e também sabia que se a convidasse para vir aqui ao podcast nós iríamos ter uma conversa muito sincera e de coração aberto sobre esta transformação toda que ela passou. E eu gosto muito de ter conversas assim, gosto de ter conversas onde nós conseguimos sair da mente e da construção daquilo que achamos que somos e conseguimos comunicar com o coração sobre as coisas que estamos a viver, porque aqui ninguém tem vidas perfeitas. E para mim foi uma conversa super bonita, super sincera. Eu também aproveitei o tempo de antena para falar sobre algumas coisas que estou a viver e não tenho assim nenhum problema em falar sobre estas coisas, acho que não temos tempo de estar a partilhar tudo o que estamos a viver, mas neste contexto fez-me sentido para também ter um exemplo de uma relação que se está a transformar, que está, e sobre o meu processo em concreto, que está a ser feito com muito coração, com muita presença, com muita noção e consciência de que é um processo e que mesmo dentro deste processo que pode ser difícil em si, podemos estar bem, que é uma coisa difícil de encaixar, porque parece que quando estou no processo tenho de estar em sofrimento e tenho de estar triste. E pronto, e que para nós também está a ser uma descoberta incrível. E se quiserem saber mais, olha, hoje sou a minha conversa com a Sofia. Nós falámos sobre muita coisa, falámos sobre a morte, falámos sobre a separação da Sofia e do pai dos seus filhos, falámos sobre este renascimento do seu trabalho e sobre como é difícil deixar para trás uma narrativa e uma história profissional e construir essa nova história com base nas mudanças de quem somos, não é? Que está em constante evolução e como é tão difícil para o ego libertar-se disso e ter coragem para assumir uma nova persona profissional, digamos assim. Foi mesmo uma conversa muito bonita. E antes de passarmos à minha conversa com a Sofia, queria só convidar-vos para o nosso Super Consciência, o retiro que vai acontecer na Nazaré em junho. Eu estou muito entusiasmada porque sei que é um trabalho muito profundo que vamos fazer aqui, não só de todas as técnicas que eu tenho vindo a falar, mas também de yoga, intuição, mindfulness, meditação, e eu não quero encher chouriços com o programa. Vamos também fazer uma prática de arte muito profunda com uma pessoa que não sou eu, como devem imaginar. Vamos ter assim duas convidadas surpresa muito mágicas. E eu senti muito, estava com algum receio, confesso, de trazer-vos este retiro por causa da pandemia e um bocado com medo de começar a organizar e de repente trazermos alguma limitação, mas o meu coração estava-me a pedir tanto e a minha intuição estava-me a dizer tanto que este trabalho é importante não só para mim enquanto profissional, mas para mim também em termos pessoais, porque um retiro é sempre um processo muito mágico de crescimento e para a nossa comunidade. Portanto, se sentes que gostavas em junho de fazer este retiro, ele chama-se Super Consciência e todas as práticas que vamos fazer é para alcançarmos esta super consciência, esta certeza de que nós pertencemos a uma divindade cósmica. E eu sei que isto parece super lá, mas é verdade, e se já passaste por isso em algum momento da tua vida, através de uma meditação ou de um passeio na praia em que sentiste mesmo que pertencias a um todo e a uma coisa muito maior do que a tua própria existência, ao mesmo tempo é aquele momento em que nós sentimos uma paz gigante de que o mundo pode estar a desabar, mas eu pertenço a esta energia do coletivo, é o momento em que nós conseguimos sair do nosso corpo e sentir esta união muito profunda. Tudo o que vamos trazer neste retiro são práticas para nos conectarmos a esta superconsciência, a esta divindade. Nós ainda temos algumas vagas e já não temos muito tempo, porque o retiro vai acontecer em junho, portanto nós queremos fechar toda a parte logística e juntar o nosso grupo em breve. Se te fez sentido aquilo que eu disse e se é um trabalho que gostavas de fazer, envia-nos um e-mail para geral@holistica.pt que nós demos-te todas as informações e aí podes sentir se é um trabalho que queres fazer neste momento. Dizer-te também que, e nós vamos já à minha conversa com a Sofia, mas quero também convidar-te a fazer parte da nossa comunidade no mês de maio. Como sabem, a comunidade, tudo aquilo que somos, é uma extensão daquilo que nós trabalhamos no podcast. E durante o mês de maio nós vamos trabalhar o eu físico e o eu mental. Portanto, esta percepção de que em mim existem estas duas coisas, que não estão separadas uma da outra, existe muito mais, mas nós vamos focar-nos nestas duas. Para conseguires perceber o que é um atributo da tua mente e quando é que é a mente que está a falar, e do outro lado, quando é que é a intuição. Nós vamos fazer vários exercícios, eu vou dar uma palestra onde vou falar sobre este tema e depois no final do mês voltamos-nos a encontrar para tirar dúvidas, para falar sobre os exercícios. Há sempre dois encontros mensais e um contacto muito profundo entre os próprios membros da comunidade. Portanto, se este é um tema que queres aprofundar, junta-te a nós. A ideia da comunidade é uma pequena subscrição mensal para que te possas aprofundar e estar num grupo que te cria um espaço automaticamente onde tens liberdade para te expressar, para sentir, para viver. É um espaço muito profundo e bonito de partilha, e eu estou muito honrada desta nossa comunidade. E é um espaço também onde a ideia é as participantes, isto não é qualquer pressão para terem de ficar na comunidade até ao fim da vossa vida, de todo, mas a ideia aqui é quando te juntas à comunidade, então tenta ficar, fica e desfruta do grupo. Nós não queremos muito esta dinâmica de entra e sai, porque queremos criar amizades, queremos criar laços de confiança, mas pronto, claro que és livre para entrar, sentir, e se este trabalho não estiver a fazer sentido para ti neste momento, então podes sair. Mas nós colocamos o preço da subscrição é muito baixinho, mesmo para dar liberdade a todas as pessoas. Nós não queremos que o desenvolvimento pessoal, que o nosso crescimento seja uma coisa elitista, e muitas vezes é. E pronto, agora sim, sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Sofia. Olá Sofia, seja muito bem-vinda a Tudo Aquilo Que Somos. Tu foste a segunda convidada a vir à oficina há quase 4 anos e é incrível como agora aqui estamos nós com um trabalho diferente daquele que estávamos a fazer há 4 anos, o podcast mudou de nome, a tua vida também já deu várias voltas, tiveste mais um filho, e por isso quero agradecer-te muito por voltares e por aceitares este convite. Para quem não te conhece e para quem não teve a oportunidade de ouvir a nossa conversa, queres começar por te apresentar?
Então, olha, Cláudia, primeiro obrigada pelo segundo convite, é um privilégio para mim poder estar aqui a conversar contigo e agradeço também por, no fundo, me dares assim um espaço, o teu espaço, para eu poder falar e trazer a minha voz. Então, meu nome é Sofia, eu trabalho como facilitadora de processos de descoberta, no fundo facilito processos de autoconhecimento para mulheres, especificamente para mulheres. Esse tem sido o meu foco nos últimos 6 anos.
Entretanto, no meio, desde a última vez que cá estiveste, e na altura nós falámos muito sobre descoberta profissional, não é? E estavas muito focada em acompanhar mulheres nessa descoberta, nessa transição. Neste momento eu sinto que o teu trabalho mudou bastante um bocado o seu rumo. Porquê que isso aconteceu? Porquê que sentiste essa necessidade de mudar?
Sim, então há assim várias questões aí que são importantes de trazer. Realmente, quando nós gravámos o primeiro episódio, eu estava muito focada na questão do trabalho com propósito, porque essa tinha sido assim a minha transição de vida, não é? Eu licenciei-me em fisioterapia, trabalhei na Suíça e tinha vindo para Portugal com um projeto na área do desenvolvimento pessoal. E vinha muito com essa vontade de ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito e a trazerem esse propósito para o seu trabalho. Portanto, essa era mesmo aquela, tinha sido a minha descoberta mais recente e eu queria muito trazer isso para outras pessoas. Depois, ao longo dos anos, eu fui trabalhando com muitas mulheres nesse processo e fui percebendo que aquilo que eu mais fazia, na verdade, não estava necessariamente ligado ao trabalho, não é? À vida profissional, mas era muito mais sobre as pessoas se conhecerem a si mesmas e desbloquearem uma série de crenças, de preconceitos sobre o que é o trabalho. Enfim, era muito mais sobre se conhecerem realmente, do que sobre falar de trabalho. Então eu comecei a perceber que a minha paixão, na verdade, estava no autoconhecimento, ajudar as pessoas a se descobrirem. E, portanto, fui, de certa forma, ampliando o meu trabalho, uma vez que eu já não estava só focado na questão profissional, mas, no fundo, era autoconhecimento e como isso transborda para todas as áreas da nossa vida. Depois, a mais recente mudança foi com Musas, mas aí é todo um processo que está muito ligado ao processo pessoal que eu vivi nestes últimos 2 anos, onde, para ser franca, foi realmente um processo de muitas mortes, não é? Físicas, concretas, não é? De familiares meus e de relações, e depois mortes internas, não é? De muitos sonhos, de muitos ideais. E nessas mortes sucessivas que aconteceram nestes últimos 2 anos, o que eu senti foi que eu tive muita dificuldade em deixar morrer e que tinha muita pressa em renascer de alguma forma. E eu sinto, agora que estou num processo mais consciente de renascimento, eu sinto que somos todas musas, que foi para onde eu me redirecionei a seguir, foi uma tentativa obstinada de renascer cheia de pressa para ser alguém novamente no meio de tanto ruir na minha vida. Então o que eu sinto que agora está a acontecer é que novamente somos todas musas, está aqui a se reconectar com o meu real propósito. Eu estou aqui novamente numa... Eu sinto que estou aqui num resgate daquilo que realmente eu sou e daquilo que eu realmente quero trazer como trabalho e portanto, somos todas, mas está aqui também a levar novamente assim uma reviravolta. Mas agora eu sinto que é mesmo para estar mais próximo de quem eu realmente sou. Eu não sei se isto ficou super confuso, faz umas perguntas que tu sentires de fazer, porque sei que há aqui muita coisa no meio que...
Mas faz tanto sentido o que tu estás a dizer, porque às vezes as transformações são tão profundas e nós estamos, e certamente tu também sentes isso, não é? Eu sinto-me tão conectada ao meu trabalho, ele tem evoluído à medida que eu vou evoluindo também, e depois estás ali numa zona meio cinzenta em que não estás pronta para dar esse passo profissional, ainda que a transformação já esteja a acontecer em ti, mas aquilo que tu estás a partilhar e a tua mensagem e o teu posicionamento profissional já não te faz sentido porque aquela mulher já morreu. Então, eu ano passado passei por isso com a minha transição a falar mais sobre intuição, e é um bocado tipo, mas eu estava habituada a fazer aquela coisa, agora tenho de deixar para trás aquilo tudo que tenho estado a vir a construir, e também há muito um medo do ego de, e agora eu construí isto tudo, estou a tentar ser uma referência na minha área, e agora se eu decidir mudar onde é que estão as pessoas, e nesta transição tem de haver uma pausa, não é? Tem de haver dar 2 passos atrás para, pelo menos eu senti isso, não é? E então, e de repente há o, eu não posso ficar sem trabalhar e toda a parte financeira. Como é que foi para ti gerir isso de, ok, eu tenho de parar, tipo, tenho de processar tudo aquilo que estou a viver, e no teu caso foram coisas muito fortes, e nós já podemos a seguir falar um bocadinho mais sobre isso. Como é que foi para ti gerir o diabinho que dizia, não, mas tu tens de trabalhar e as pessoas vão se esquecer de ti, e como é que é o dinheiro, e tu tens 2 filhos e estou sozinha, como é que geriste isso?
Sim, olha, eu sinto que estou a gerir, sabes, Cláudia, não é como é que eu geri, eu sinto que estou a gerir, e acho que é um diabinho que está aqui todos os dias, não é? Eu sinto que tenho muito, eu acho que é um padrão já meu, eu tenho um lado muito obstinado. Tenho muita pressa de ser e de acontecer e de fazer e de chegar a algum lado. Já tenho esse lado em mim por natureza, desde que me lembro de existir. E acho que isso também é muito alimentado pela cultura atual, não é? De que, pá, é o hustle constante, não é? E tens que estar, e ainda por cima veio tudo para o digital. Eu lembro-me que na altura, quando nós falámos, há uns 4 anos atrás, éramos muito poucas ainda a fazer este trabalho, e de repente este ano foi assim. 2020, 2021 foi assim, toda a gente a vir para o digital. Então eu acho que isso também me nutriu ainda mais, esta minha obstinação de, epá, eu tenho que renascer de alguma forma para marcar presença, território, para guardar assim o meu lugar, estás a ver? E então tem sido, confesso que em 2020 foi muito duro, no final de 2020, porque eu vim com o projeto Somos Todas Musas e eu estava super entusiasmada, e o Somos Todas Musas veio com uma componente muito politizada. E eu estava mesmo ali, epá, agora é isto, estava mesmo super convicta que eu tinha encontrado a cena, estás a ver? Pronto. E passado 2 meses eu estava outra vez, pá, não é nada disto, não é nada disto, o que é que eu estou a fazer? Esta não é quem eu sou. Então foi, é assim, eu sinto que tem sido tanto É como se estivessem constantemente a pregar-me rasteiras e eu estivesse constantemente a cair. Eu levanto-me e caio, eu levanto-me e caio. Até que chega a um ponto, eu acho que estou assim um pouco vencida pelo cansaço e esse cansaço fez, ou vai fazendo com que eu me permita estar mais neste lugar de calma. Vamos renascendo no gerúndio, que é uma coisa que eu também tenho estado a praticar, sabes? Menos... Já estou qualquer coisa, mas uhum. estou sendo, estou transformando, estou renascendo mais nesse processo, não é? Então eu sinto que isso ajuda-me a tornar-me um pouco mais resiliente. Esse cansaço tem-me ajudado a tornar-me um pouco mais resiliente neste processo e aceitar que não tenho todas as respostas, que ainda não tenho toda a clareza, que posso ir caminhando. E claro que a parte financeira, que muitas vezes também é o que nos faz ficarmos nesta obstinação e nesta pressa, para mim neste momento não é uma questão, porque eu tenho as minhas poupanças e decidi mesmo que, pá, tenho poupanças, vou relaxar. Vou-me permitir, não estava nos meus planos que fosse assim, mas eu vou-me permitir porque no fundo eu chego a um ponto e questiono-me mesmo, pá, qual é o sentido de andar nesta pressa toda. Eu quando morrer, lá está, eu acho que as mortes dos meus pais me trouxeram muito essa perspectiva. Sobretudo a morte da minha mãe, não é? Que morreu jovem, pronto. E trouxe muito essa questão de... Eu tenho aqui uma oportunidade para parar e para me olhar. E eu acredito profundamente que a vida é sobre isso. Tudo o resto é um transbordamento, sabes? O trabalho que fazemos, as mães ou as mulheres que somos, tudo o resto é uma consequência. Então eu acho, eu sinto mesmo que eu vim para aqui, o meu propósito de vida acima de qualquer trabalho ou qualquer projeto que eu possa criar é mesmo curar-me ou transformar-me ou reconectar-me com quem eu de facto sou. Então todas estas reflexões me ajudam, me vão ajudando a ficar neste lugar de calma, Sofia, não tenhas pressa, se ainda não sabes, não vás. Claro que às vezes vou e depois arrependo-me, pronto, isto é assim, é processo mesmo, mas...
Sim, é super importante estares a dizer isso e com tanta abertura de coração, não é? De teres criado uma coisa que achavas que era aquilo e de repente, olha, passado 2 meses não é nada disto. Eu felizmente não precisei de passar por um trauma tão grande e por uma perda tão grande como a tua para perceber isso, mas fiz rebirthing o ano passado e logo na primeira sessão vi-me a morrer de cansaço, de passar o tempo todo a correr, a correr, a correr. E achei mesmo que tinha morrido, porque estás ali meio a respirar, estás meio sem saber muito bem em que plano é que estás, não é? Não estás bem no plano físico, mas também... E achei mesmo que tinha morrido e de repente quando percebi, aquilo foi tipo o momento mais transformador da minha vida, porque foi... A vida não é nada disto. Aquilo que tu tens estado a viver, e apesar de já estar numa transformação muito grande, de repente percebi, calma, calma, acabou, sabes? E eu saí daquela sessão e disse ao David, olha, eu transformei-me para sempre. E essa pressa que eu também tenho muito de querer ir, e depois sou super ativa e empreendedora, e então tenho uma energia que parece que é inesgotável, de repente é tipo... Se acontecer, aconteceu. Se não tiver dinheiro, não tenho dinheiro. Se, sabes, parece que nada importa porque há uma infinitude em mim que não se expressa em nada daquilo que nós temos no plano físico, não é? Sim. Mas foi preciso mesmo... Pá, senti que só aos 33 anos é que tinha percebido exatamente o que é que andava aqui a fazer. Foi super forte mesmo.
Uhum, uhum.
E nesse sentido acho que, mesmo sem sabermos, estamos aqui a passar por processos muito, não é, que se encontram,
sim,
sempre,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Aliás, eu acho que muitas de nós, quando eu digo muitas de nós, eu falo nas mulheres que começaram mais ou menos ao mesmo tempo neste mundo digital. Eu sinto que muitas de nós estamos a passar por processos muito semelhantes de nos reencontrarmos, porque eu acredito profundamente que 2020 mexeu com coisas que nós não temos sequer noção. Coisas internas, não é? Aspectos nossos internos, e sinto que as nossas estruturas foram completamente abaladas e estamos todas num resgate de quem realmente somos. Eu acredito que isto é um caminho de regresso a casa mesmo. Eu não acho que é nós tornarmos alguém que não somos, mas sim voltarmos a ser alguém que somos, e estamos muitas nessa jornada. E depois é assim, quem faz trabalhos como os nossos, que são trabalhos muito autorais, não é, que saem muito da nossa carne, é inevitável que isso transborde para os nossos trabalhos e que isso se expresse nos nossos trabalhos, porque eles são muito próximos de quem nós somos. Então, sim.
Sim. Voltando um bocadinho atrás, o que é que te levou a querer transformar o teu trabalho para o Somos Todas Musas, o podcast Somos Todas Musas, para esta narrativa politizada, como estavas a dizer há bocadinho, que veio chocar, que veio trazer números, que veio... A tua imagem mudou tudo muito. O que é que te levou a esse caminho? E depois a perceber que não era por ali.
Olha, Cláudia, já pensei algumas vezes nessa questão, mas eu acho que nunca fui realmente muito fundo. O que eu consigo reconhecer por enquanto é que o Somos Todas Musas está muito relacionado com a história que eu vivi na minha relação com o pai dos meus filhos e nas dificuldades, nos desafios que eu encarei e na revolta que isso despoletou em mim, sabes? O Somos Todas Musas trazia esse lado ativista, mas aquele ativista, como é que eu ia dizer isto? Meio agressivo, sabes? Uhum. Eu acho que foi a minha forma de expressar coisas que eu não tinha outra maneira de... Não tinha outro canal para expressar. Então, eu sinto que foi uma altura em que eu misturo... Eu não soube fazer, e eu acho que isso é uma dificuldade dos trabalhos autorais. Apesar de nós termos trabalhos que são muito transparentes, e eu trago muito esta noção de que eu não acho que devamos separar quem nós somos do nosso trabalho, ao mesmo tempo é importante que haja uma distância. Porque quando não há essa distância e tu estás um caco a nível pessoal, se tu destróis o teu trabalho. Eu não consegui manter essa distância de maneira a que, mesmo eu estando num processo de desestruturação, eu continuasse a fazer aquilo que fazia profissionalmente. E é engraçado, porque se nós pensarmos num trabalho convencional, como era o meu trabalho de fisioterapeuta, quer dizer, eu tinha os meus processos internos fora do trabalho, mas a partir do momento em que entrava no hospital, essa parte ficava fora, não é? E eu estava ali a tratar das pessoas e eu era a Sofia fisioterapeuta. Nestes trabalhos que nós fazemos, é tão mais difícil fazer isso. Porque, quer dizer, o meu espaço de trabalho é a minha casa. Eu não tenho uma farda que eu vista para trabalhar como tinha quando era fisioterapeuta e pronto, vestia e sabia que a partir dali eu era a Sofia fisioterapeuta. Isso já não existe. Então, para mim, eu tive essa grande dificuldade em manter essa distância saudável entre aquilo que se passa na minha vida pessoal e aquilo que se passa fora dela, no meu trabalho. E lá está, acho que as coisas se misturaram e eu acabei por trazer isso, trazer o meu processo pessoal para o meu trabalho. E depois, obviamente, 2 meses depois, em que o meu luto da minha relação já estava numa outra fase, eu olhei para o meu trabalho e assim, mas o que é isto? Isto não é quem eu sou na medida em que isto não é aquilo que eu quero trazer para as pessoas. Não é este o papel que eu quero ter na vida das pessoas. Não foi isto que eu fiz nos últimos 5 anos. Então acho que foi muito essa falta de distância saudável.
Uhum. Que não é nada fácil, não é? Porque às vezes também através da partilha processamos o que estamos a viver e a sentir, então também é muito tentador, eu vou partilhar e abrir o meu coração e tenho a certeza que isso vai ajudar outras pessoas e cria-se aqui um diálogo e uma unidade de sentimentos, não é? Uma energia. Uhum. E ao mesmo tempo eu estou aqui resguardada a processar tudo aquilo que estou a viver.
Sim.
Em termos cronológicos, foi o que é que aconteceu primeiro? Foram estas mortes, não é? Que são duas figuras essenciais e que nem consigo imaginar o chapadão, não é? Num curto espaço de tempo, ou foi o teu divórcio, ou foi tudo ao mesmo tempo, porque isso ainda é, sabes, pensar nisto tudo, pensar Sim. que isto aconteceu num curto espaço de tempo, Sim. é mesmo, uau!
Sim. Pois é, assim, olha, primeiro foi a morte do meu pai, foi no final de 2019... A minha mãe morreu 6 meses depois e eu separei-me. A minha mãe morreu em março, em abril, desculpa, em abril do ano passado. Eu separei-me em julho, portanto foram 4 meses depois, 5 meses depois. Mas lá está, é assim, eu separei-me, oficializei a separação, não é? Nós já não estávamos bem há muito tempo. Então, para mim, não foi essa... Claro que foi um passo super difícil de decidir, vou sair de casa, agora sou eu e os meus filhos, semana sim, semana não. Isso foi uma decisão muito difícil, mas que não aconteceu naquele momento. É uma decisão que foi acontecendo, lá está, no gerúndio, não é? Foi-se criando a decisão, não é? Foi crescendo a decisão.
Uhum.
Mas assim, cronologicamente foi assim, primeiro meu pai, a minha mãe e depois o meu relacionamento. É assim, claro que é traumático, estes 2 últimos anos foram muito desafiantes, mas eu quero trazer isto para as pessoas também não ficarem a pensar, ih, coitada, que grande drama na vida dela. O meu pai estava doente há muitos anos, o meu pai estava num lar, portanto, o meu pai tinha 86 anos, era um pai já velhote, então, de certa forma, eu estava preparada, nós nunca estamos totalmente preparados, mas estava preparada para essa perda, pronto. E a minha mãe, o último ano de vida da minha mãe foi muito difícil de acompanhar, porque a minha mãe estava muito doente, com cancro, e eu digo isto, eu tive também em 2020 a minha melhor amiga que perdeu a mãe de uma forma muito dramática, e eu dizia-lhe sempre, porque é realmente aquilo que eu sinto, é muito mais doloroso, nós vemos os nossos pais mal, e veres, por exemplo, o meu pai... já não sabia quem eu era, quer dizer, eu era tudo para o meu pai, de um momento para o outro, meu pai não sabe quem eu sou. Isso é muito mais doloroso do que viver sem a presença deles, por muito dolorosa que ela seja, não é? Por muitas saudades que eu tenha. Mas quer dizer, mil vezes que eles estejam bem onde quer que eles estejam neste momento, do que eu estar todos os dias a confrontar-me com a minha mãe a não conseguir mexer-se, o meu pai numa cadeira de rodas, quer dizer, é muito mais doloroso essa... nós acompanharmos a dor dos nossos pais é muito mais doloroso, portanto, foi muito difícil, sem dúvida que foi, mas ao mesmo tempo, eu digo isto às vezes é um pouco chocante, ao mesmo tempo foi um alívio, porque era horrível ver os meus pais naquele estado.
Sim, e acho também, e ainda bem que disseste isso e assumes isso, porque a nossa sociedade está tão apegada à morte, não é? E ao sofrimento e ao trauma, e é claro que essas coisas existem, mas quer dizer, vamos todos morrer, não é? Isso pode acontecer amanhã, independentemente da idade, e que isso parece super clichê, não é? Mas que isso nos dê força para agarrarmos à vida, e se calhar isso também te ajudou a tomar a decisão, não é? Porque como disseste, um casamento não chega ao fim de um dia para o outro, de... ok, eu quero viver a vida de uma forma diferente e vou-me agarrar a esta força de eu agora estou viva. E já não quero isto para mim.
Sim. Sabes que a morte da minha mãe trouxe muito isso. Lá está, porque a minha mãe morreu com 73 anos, era uma mulher muito jovem. E eu senti mesmo, por acompanhar a minha mãe os últimos anos, eu senti mesmo, caramba, como é tão fácil nós passarmos completamente ao lado da nossa vida. E a morte dos meus pais e também a morte da mãe da minha melhor amiga trouxeram muita noção de que... eu não sei se isto acontece, mas eu durante anos achei que eu era imortal. Eu não sei porquê, não sei se sou só eu, mas eu achei que era imbatível. E foi preciso lidar com a morte de pessoas tão próximas e mortes às vezes inesperadas para eu me dar conta de que eu sou tão humana quanto qualquer outra pessoa e um dia eu também não vou estar aqui... e eu não sei quando é que é esse dia. Isso pode ser quando eu for muito velhinha, como pode ser amanhã. E esse lidar com a finitude, saber que eu um dia não vou estar cá, que eu não sou imortal, que isto é uma passagem e que eu tenho esta oportunidade para fazer o melhor que eu souber e conseguir, fez mesmo me sentir, pá, se eu continuo numa relação onde eu não estou em verdade há anos, eu vou ficar doente. Eu vou adoecer. Quando tu não estás em verdade, seja num trabalho, seja numa relação, quando tu estás a comprometer diariamente quem tu realmente és, tu sentes no teu corpo, fisicamente, tu vais ficar doente. E eu tive, lá está, a minha mãe acompanhar a minha mãe doente, eu senti mesmo, se eu continuo assim, eu vou ficar como a minha mãe. E pronto, e deu-me muita força para dar o passo e dá-me muita força para todos os dias escolher o que é que eu quero fazer do meu dia de hoje. Sabes, o que é realmente importante? Até o dinheiro, onde é que eu quero investir o meu dinheiro neste momento? O que é realmente importante para mim agora?
Sim, é muito importante aquilo que estás a dizer. O não estar bem numa relação, não é? Não estar em verdade, é uma coisa muito dolorosa, não é? E lembro-me que a minha irmã que se separou, já não sei, há uns 2 ou 3 anos, mas também foi assim um processo em que eles tentaram separar-se algumas vezes e depois voltavam, e eu percebo. Ela um dia disse-me que a coisa mais difícil que tinha feito na vida foi separar-se do pai e do filho dela, não é? Porque aqueles sonhos que tu tens de construção de família, eu olho para o meu casamento e penso, nós temos tantos sonhos em conjunto, há tanta coisa que queremos fazer e de repente tens de largar isso tudo. E viver isto, e não sei, eu acho que nunca partilhei isto aqui, mas se calhar faz sentido, sem querer transformar isto agora na minha história, mas nós o ano passado questionámos pela primeira vez se fazia sentido estarmos juntos. E só ter essa conversa de se calhar já não está a fazer sentido é um choque, não é? Porque de repente admites àquela pessoa que, pera, está aqui, estamos aqui desencontrados. E de repente chegarmos à conclusão que, não, olha, nós ainda queremos estar juntos, ainda gostamos muito um do outro, mas precisamos de nos construir, porque depois de um filho há uma grande mudança e ambos mudamos, não é? Precisamos então de descobrir quem é que somos e tentar encontrarmos pelo caminho. E se não nos encontrarmos, então separamos. E estamos nesse processo e fizemos coisas espetaculares para nos alinharmos enquanto casal, mas estamos completamente disponíveis e amamos-nos muito neste momento e neste momento queremos estar juntos. Mas ficar no desconforto de... Eu não sei, sabes, de não é nesta construção de futuro que tens enquanto casal, não é? De daqui a 5 anos vamos estar ali, vamos comprar a casa e vamos ter o segundo filho e de não teres uma resposta para isso neste momento. E atenção, nós hoje estamos muito felizes e estamos muito bem e se fosse para ter um segundo filho tínhamos hoje, mas sabemos que temos coisas para trabalhar e teres esta clareza, este discernimento, este diálogo aberto e de, olha, vamos aqui... afinar-nos para continuarmos a estar a acrescentar coisas um ao outro, que para nós isso é o mais importante, é o acrescentar e o admirarmos, e se não conseguirmos, não conseguimos. Mas o desconforto, ai, o desconforto é tão tramado.
É horrível.
Como é que foi para ti?
Foi muito doloroso. Acho que foi das coisas, sinceramente, que isto não pareça mal também a dizer isto. Bom, a morte da minha mãe foi traumática para mim, mas o primeiro momento... nestes últimos anos, em que eu equacionei essa possibilidade, foi um trauma, mesmo um trauma para mim. Desestruturou-me completamente. Porque lá está, eu tinha imensos sonhos, imensas idealizações, imensas ilusões, e quando eu digo ilusões não é só sobre o outro, é mesmo sobre mim, sabes? Foi assim um grande balde de água fria no momento. E isso aconteceu há 3 anos atrás e foi muito, 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 muito doloroso. Acho que esse foi assim o ponto mais doloroso. Depois, os anos que se foram passando foram difíceis porque havia uma parte de mim que não queria sair, que queria fazer aquilo resultar de alguma forma. Acho que os dois queríamos fazer aquilo resultar de alguma forma. Mas depois a cada desencontro era mais uma dor de género. Estamos aqui a forçar, mas isto não está a funcionar. E na verdade no dia em que nós nos decidimos separar foi assim uma conversa muito franca, muito calma, muito aberta, e eu acho que ambos tínhamos chegado a um ponto que tínhamos percebido que não dava mais para continuar daquela forma. Que realmente a relação não estava a ser boa para nenhum de nós. Eu não estava a permitir que nem ele, nem eu continuássemos os nossos processos de evolução, pronto. E é muito difícil, porque é um luto. E também não acontece numa conversa, nem em duas, nem em três. Eu continuo a fazer o luto da relação. É difícil e ao mesmo tempo é libertador. O Petwork, que é a linha de autotransformação que eu estudo, usa muito uma expressão que é a dor alegre. Que é aquela dor de crescimento. Que nós temos quando somos adolescentes, que dói os ossos, mas é porque estás a crescer, então dói, mas tu sabes que estás a crescer, então é fixe, porque estás a ficar adulto. Então é um pouco essa dor também. Não é nada prazeroso, mas tu sabes e tu sentes em algum lugar de ti que é realmente para o melhor. E pronto, e a fé faz-te continuar, pronto.
Sim, e saber que valorizar a coragem que tiveram, não é, para tomar esta decisão, porque... Agora, pensando, e nós estamos numa situação em que estamos realmente confortáveis, mas sentimos que se não mudássemos, inevitavelmente nos iríamos separar, e estamos nesse processo de ainda a mudar, ainda a construir esta mudança, e só esta percebermos que é, se quisermos dar esse passo é preciso muito, muita coragem, porque é tão fácil ficar. Imagina, nós somos melhores amigos, sabes, damos-nos super bem, estamos super alinhados na forma como vivemos, portanto, é mesmo fácil. Para mim é super fácil, eu conseguia ficar com o David 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas depois, é isso que tu estás a dizer, há um momento em que tu sabes que aquilo já não precisa de mudar. Sentiste que a tua intuição te foi guiando, tipo, tu sabias que a tua intuição dizia-te, olha, isto não vai dar, mas a tua mente ainda não estava pronta para acompanhar.
Sim, muitas vezes, Cláudia, muitas vezes. Muitas vezes. E é engraçado porque houve um dia tinha tido mais uma situação desafiante com ele e fui jantar com umas amigas e nesse jantar eu senti mesmo, epá, chega. A minha intuição já gritava tão alto que, pá, já chega. O que é que eu estou a fazer? Tipo, e depois lá vinha aquela questão, eu vou ficar doente se eu continuo a fazer isto. Eu não estou feliz aqui. Eu tenho medo do caraças de dar o passo. Eu estava cagada de dar o passo com duas crianças numa terra onde eu não tenho família, sem pai, sem mãe. Tipo, sou filha única e eu senti mesmo assim, caramba, eu vou dar este passo e quem é que me ampara? Do género, se eu precisar de apoio, quem é que me ampara? Mas ao mesmo tempo havia uma voz tão forte já em mim, que era... ela gritava já, tipo, ao fim de 3 anos ela já não falava baixinho. Eram berros mesmo, do género, sai! Já não dá! Tipo, o que é que estás a fazer? E ainda bem que o fizemos, porque eu acho que hoje temos uma relação excelente, somos bons amigos e para os nossos filhos acho que é maravilhoso. Conseguimos fazer a coisa dentro do dano que isso possa lhes causar, acho que conseguimos minimizar de alguma forma esses danos e eu acho que isso também só é possível porque nós demos este passo num momento em que nos era possível ainda fazê-lo desta forma. Ainda não nos estávamos a estrangular um ao outro, então... Sim.
É super importante isso que estás a dizer. E sentes que agora, mesmo que não seja apoio físico, não é? E direto, sentes-te apoiada? Sentes-te suportada pela vida? Ou sentes-te sozinha?
Não, é assim, eu não me sinto sozinha, por incrível que pareça. Eu também achei que ia ser horrível, que eu não ia aguentar. Tipo, como assim? Eu não tenho avós, não tenho os meus pais. Quer dizer, mesmo a minha família estrutural não está, não é? Mas, primeiro eu acho que quando tu és mãe, se eu não me aguento nas minhas próprias pernas por mim, eu faço pelos meus filhos. Pronto, esse é ponto um. Ou seja, há muitas questões que eu tive quando era solteira que eu agora nem as coloco, porque eu tenho que me levantar, tenho que tomar conta deles, tenho que lhes dar comida, pronto, pelo menos o mínimo, estás a ver, tenho que... Pronto, e eu quero dar-lhes mais do que o mínimo, portanto... Acho que já há essa parte que não me deixa muito ficar no... Ai, estou sozinha, sabes, não dá para ficar nesse lugar. Depois eu acho que também há todo um processo de grande maturidade emocional que eu fui vivendo ao longo destes anos, acho que também muito com a ajuda do Petwork, que me ajudou mesmo muito, que me permite estar aqui neste lugar e sobre as minhas próprias pernas, sabes? Sentir mesmo, eu sou capaz de estar, não estou aqui em pânico, a achar que não dá. E depois também tenho que dizer que eu tenho, embora eu não tenha muitos amigos aqui no Algarve onde vivo, eu tenho as amigas que eu tenho, que são poucas e que estão dispersas pelo mundo, são muito boas e sinto a presença delas e tenho a presença delas diariamente na minha vida. E isso é fundamental. É fundamental, sobretudo num confinamento. Quer dizer, eu separei-me num confinamento, num sítio onde eu não conheço ninguém. Portanto, se não tivesse esse suporte também à distância dessas pessoas que são tão importantes para mim... Eu acho que também não teria sido tão fácil aguentar-me aqui nas minhas próprias pernas. Por isso, tudo isso, acho que tudo isso conta.
Sim, e também é aquela questão de tu podes te sentir presa e ter toda a liberdade e podes estar enfiada em quatro paredes e sentir-te livre. Da mesma maneira, sim, que podes estar rodeada de pessoas e sentir-te sozinha.
Exato.
E fisicamente estar sozinha, mas sentir-te acolhida e com pessoas que são boas e que estão na tua vida e que, sim, acrescentam.
E ao claro, deixa-me só dizer uma coisa que me lembrei quando estava a ouvir, que é, lá está, quando tu também estás num relacionamento onde te estás constantemente a comprometer, não é, a ti mesma e a comprometer a tua verdade, quando sais também é uma sensação de libertação. Uhum. Então, embora eu tenha saído para ficar sozinha, é uma sensação de libertação tão grande que não tem a ver com o outro, não tem nada a ver com o meu ex-companheiro, tem a ver comigo, não é? É uma sensação de libertação tão grande que eu cheguei a um ponto da minha vida que ainda bem que eu tenho a cama toda só para mim, ainda bem que eu tenho a casa só para mim e senti mesmo necessidade de estar assim, sem pressas de um relacionamento, sem mesmo a sentir que é uma nova liberdade que eu estou a viver neste momento e pronto, e não troco isso neste momento por mais nada.
Sim, isso é espetacular, até porque acho que como vivemos as relações na nossa sociedade é uma coisa muito intensa, muitas vezes o casal dependem muito um do outro, não crescem um com o sem o outro, limitam-se muito, então normalmente essa sensação no divórcio, numa separação é sempre o de agora sou livre. É super curioso estares a dizer isso porque nós mudámos para a Madeira e estamos a viver numa casa muito grande. Então fizemos pela primeira vez uma separação de espaço. Eu tenho o meu escritório com uma cama e ele tem o dele, e há noites em que dormimos juntos e há outras noites em que dormimos separados e estamos fisicamente separados durante o dia, e só essa diferença trouxe uma, sei lá, um arranjamento à nossa relação tão grande. Sim. Tipo, dormimos quase sempre juntos porque queremos, mas se naquela noite o David quiser ficar a trabalhar ou eu quiser ir dormir, sabes, tenho a liberdade de... Agora, sabes, foi como se tivesse, senti-me uma adolescente, tipo, estou por minha conta, pá, é espetacular. Sim. E eu acho que muitas vezes não encaramos essas coisas de dar espaço um ao outro com leveza e de Sim. comunicar sequer que, olha, eu preciso agora do meu espaço, eu preciso Sim. aqui de descobrir este caminho, depois logo se vê se onde é que nos encontramos, mas de crescermos enquanto pessoas. E acho que também é por isso que, pois... As pessoas têm relações tão tóxicas durante tanto tempo, não é? Sim. Porque não há...
Sim, são relações... Eu sinto isso que tu estás a dizer. Vivemos relações muito fusionais, não é? Deixa de haver a tua bolha e a bolha dele e passa a haver uma só bolha. E eu cheguei mesmo a esse lugar de não saber mais... Aliás, e o Musas foi mesmo um reflexo disso. Eu não sei mais quem sou. Porque já não há esse espaço que é só meu. Tudo é nós os dois. Parece que... Os interesses são dos dois, os tempos livres são dos dois, quer dizer, já não há a individuação, sabes? Não... E quando me separei foi mesmo isso, e está a ser isso, que é o resgate de quem é que eu realmente sou. Agora que já não sou eu e ele, sabes? Já não sou a Sofia do Miguel, pronto. Quem é que eu sou? Quais são... O que é que eu gosto de fazer? Como é que eu gosto de passar o meu final de dia? Como é que eu gosto de me preparar para ir dormir? A que horas é que eu quero acordar e o que é que eu quero fazer de manhã? Todas essas coisas que já era tão rotineiro, porque nós os dois fazemos assim. Pois nas relações nós criamos estes pactos inconscientes, não é? Estes contratos de vamos fazer os dois assim. E a nossa família funciona assim. E depois parece que não, nem nos permitimos fazer diferente porque temos esse contrato inconsciente com o outro. Então libertar-me disso está a ser assim... Está a ser maravilhoso, pronto. Maravilhoso, vamos lá ver, não está a ser fazer festa. Estás a ver? Maravilhoso, e com todo o respeito digo isto, maravilhoso porque é um resgate de quem, do meu real eu, não é? Mas com todas as dores que estão associadas, obviamente, e com todas as saudades que eu sinto, com a falta que eu sinto em determinados momentos, portanto, tudo isso faz parte, não é?
Sim, mas eu também sinto isso que com os filhos fica tudo tão misturado, não é? Que... O cuidar, o estar... Tu anulas-te um bocado, e se não tens consciência disso...
Completamente.
Pronto, e eu estou só a ir partilhando estas coisas porque quem sentir isso, quem nos está a ouvir e sentir isso, que, pá, eu já não sei bem quem eu sou nesta relação, que fazemos tudo em conjunto, que arranjem esse espaço. Nós também, para quem não tem uma casa que permita que haja essa divisão de espaço, e nós, por exemplo, agora vamos mudar de casa e já não vamos ter essa liberdade, vamos para um T2, portanto já não vai haver esse luxo, mas o que fazemos também é a divisão do tempo, tipo, há uma manhã em que um está responsável pelo bebé de manhã e por ir buscar o bebé à escola, e se eu quiser, nesse dia, se não é a minha manhã, e se eu quiser ficar a dormir ou ficar a fazer o que me apetece, não tenho que estar ali, e não é não tenho que estar ali porque estar com a minha família é uma seca, não é nada disso, é só eu tenho liberdade para gerir o meu tempo como eu quero e sei que alguém vai estar lá para me suportar. E isso é espetacular, porque quando estamos em família estamos todos com o balão de oxigênio cheio, e Exato. Quando eu estou sozinha estou com o meu balão, estou a encher o meu balão e sinto que as coisas estão muito mais equilibradas assim. Pronto, é uma fase, se calhar daqui a uns tempos vai ser diferente, mas... Estou só a partilhar porque se sentem que há alguma coisa que não está bem, ajustem sempre, e não há algo que não se deva fazer ou que se deva fazer porque é assim, cada um constrói a relação que quer viver, chega de estarmos à procura dos padrões lá fora, porque isso é tudo uma ilusão, não é? Quantas pessoas é que nós não conhecemos que têm relações que são uma merda, que é mesmo assim, e não têm a coragem de olhar para o que se passa e para mudar e até para se separarem, e tudo isto requer muita coragem mesmo.
Sim, até mesmo na separação, sabes, é uma coisa que eu também tenho percebido, que é, como assim vocês passam tempo, mas vocês estão separados, não deviam passar tanto tempo juntos, quer dizer, há um padrão para tudo, há um padrão quando estás na relação e há um padrão quando te separas. Epá, pode-se dizer as neiras?
Pode.
Posso dizer um daqueles palavras, qualquer coisa metes um bip, está bem? Pá, que se foda, a sério. Porque o que funciona para ti não é necessariamente o que funciona para mim, não é? E na nossa separação, nós passamos muito tempo juntos, agora não tanto, porque também é um processo natural, não é? Depois cada um vai construindo a sua vida fora da relação e, portanto, vamos passando menos tempo juntos. Mas se tivermos que ir às compras juntos ou um fim de semana com os miúdos, vamos. Isso é chocante. Já tive pessoas a perguntar, mas então que relação é essa que vocês têm? Quer dizer, tudo tem que ser definido e tem que caber nas caixas que a sociedade construiu. Uhum. Não, é assim, eu acho maravilhoso estares a falar dessa questão, por exemplo, dos quartos. Porque se calhar muitas pessoas fazem isso, de um dorme na sala e outro no quarto, e a gente, ai, não diz porque é vergonha, ai, porque não se pode, porque que é que as pessoas vão pensar. Pá, chega, eu acho que este 2020, 2021 estão-nos a trazer mesmo isso, pá, acabar com as caixinhas, como diz a Inês Gaia, não, já não dá, já não, isso não nos serve, não nos serve ninguém, e é mesmo tu encontrares aquilo que faz sentido para ti, neste momento, que não significa que seja aquilo que vai fazer sentido para ti daqui a uns meses, pá, e respeitar aquilo que está presente e que está a viver em ti em cada momento.
Sim, com filhos é mesmo... concordo inteiramente contigo, as coisas têm de ser vividas também em família e pronto. Passando agora um bocadinho para o teu trabalho, que também está assim numa fase, e claro que não tens ainda todas as respostas, mas estás agora também numa nova descoberta, se calhar na construção de um caminho que depois vais querer seguir. Queres falar um bocadinho sobre isso e o que é que te inspirou a mudar e a pesquisar?
Olha, é muito interessante, lá está. Às vezes não, eu acredito que isto é mesmo um processo de vida. Para tu renasceres mais verdadeira, tu tens mesmo de deixar ir coisas que não te estão a servir nesse caminho, não é? E eu acho que precisei de me separar para resgatar aquilo que realmente me fez sentido desde sempre, se eu olhar para a minha linha profissional. Porque eu, por exemplo, nunca consegui perceber qual era o denominador comum entre aquilo que eu faço enquanto facilitadora, enquanto coach, e aquilo que eu fazia enquanto fisioterapeuta. A única coisa que eu conseguia perceber é que eu gostava de ajudar pessoas, pronto. Mas, para mim, a minha vida de fisioterapeuta estava lá atrás, no passado, arrumado, eu não fazia uso daquilo para nada. Depois da separação e de me permitir realmente entrar neste lugar de eu não sei o que é que vou fazer, eu não sei quem é que vou ser, o que é que vou ser, eu reconectei-me novamente com aquilo que me nutria muito na fisioterapia. A fisioterapia tem diferentes áreas e eu especializei-me numa área que é a neurologia. Essa era a minha área de eleição. E a minha experiência foi toda nessa área. E qual era a minha frustração? É que eu sentia que, trabalhando apenas com a parte física, eu não conseguia os resultados que eu queria para os meus doentes. Eu trabalhei especificamente com doenças degenerativas, então havia muita frustração da minha parte de, pá, eu acho que há mais. Não pode ser só aqui no corpo que a gente resolve a questão. E foi muito essa frustração que me levou para o coaching e para a programação neurolinguística. Só que eu nunca fiz esta ponte. A única coisa que eu dizia, eu não gosto de fisioterapia, quero ir para outra coisa. Hoje percebo que foi realmente essa dor, essa frustração de não conseguir ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas como eu gostava, que me fez saltar da fisioterapia para o coaching e para a programação neurolinguística. Então, neste momento, o que eu estou a perceber é, eu amo a neurologia, que é a minha área de especialização, e amo toda esta parte de desenvolvimento pessoal e como é que eu alio estas duas coisas para realmente transformar as pessoas, agora não na parte física, não é? Não com os meus doentes, quem sabe um dia se não volto para os meus doentes, mas com uma outra visão. Mas como é que eu posso aliar estas duas coisas para realmente transformar as pessoas? E perceber que, olha, a programação neurolinguística está super ligada com a neurologia. Como é que eu nunca vi estas questões? Como é que eu nunca vi isto? Então estou muito nesse resgate, nesse novo estudo e a sentir-me, quer dizer, mais próxima de mim do que alguma vez estive nestes últimos 6 anos. Por isso é que isto é um processo mega paradoxal, porque tu sentes-te a perder um monte de coisas e a deixar ir um monte de coisas que te eram familiares e ao mesmo tempo sentes-te mais próxima daquilo que te é familiar. É uma sensação assim.
Sim, isso é incrível, porque tu precisaste ir dar esta volta que não foi nenhum erro no caminho, que não foi, sabes, fez parte do teu processo e isso, e de repente sentiste se calhar que estás a chegar a casa, não é? Que aqui estás confortável, que estás a juntar duas grandes paixões, isso é incrível e acho também, culturalmente, nós temos muito esta coisa de ai, se mudas de interesse ou se mudas de rumo profissional és um bocado um falhado e foi porque a outra coisa não resultou e não... Quase sempre não é nada disso, é simplesmente tu cresceste.
Sim, e aliás, Cláudia, tu também tens essa noção. O Oficina, Oficinalis, funcionou. Foi um sucesso. Portanto, as coisas funcionam, mas as coisas têm um tempo. E nós temos muito esta coisa de as coisas têm que ser eternas, não é? Até as relações, não é? Tudo tem que ser eterno e tudo tem que ser linear. E nós não nos permitimos deixar ir quando as coisas já não estão a fazer sentido. Quando eu decidi voltar atrás com o projeto Somos Todas Musas, tive imensas pessoas a dizer: ah, mas porquê é que vais fazer isso? Somos Todas Musas, é espetacular. Não há nenhum projeto que seja mau em si, não há nenhum projeto que seja mau. Mas ele pode já não estar a ressoar contigo, porque tu transformaste, não és a mesma pessoa. E também porque o teu público também já não é a mesma pessoa, já evoluiu, já precisa de outras coisas, já tem outras buscas. Então eu não sinto mesmo nada como se estes últimos 5 anos fossem um fracasso. Porque funcionou, fez sentido enquanto foi sentido, agora já não é sentido. Pronto, então vamos deixar morrer e vamos nos abrir e vamos nos permitir estar neste lugar de não saber ainda onde é que isto vai dar.
Sim, isso requer um grande amadurecimento, uma grande humildade, não é? Um não, o FOMO, não é? Não ter, se não sentires que ai, agora as pessoas estão a adorar isto e está a fazer muito sentido para elas, portanto eu vou continuar a alimentar e a alimentá-las e a alimentar o meu ego, não é? E é preciso muita coragem, mais uma vez, eu acho que já disse isso 50 vezes e parabéns por isso, por teres essa clareza. Antes de nos irmos embora, há alguma coisa que queiras divulgar? Alguma coisa que queiras falar em concreto sobre o teu trabalho?
Olha, acho que não, Cláudia, porque não estou em termos de divulgação. Estou mesmo... Olha, só eu acho que se há uma mensagem que posso deixar é mesmo essa das pessoas se permitirem estar num lugar de não saber. Eu tenho muitas mulheres que vêm ter comigo com uma pressa gigante de saberem, de terem respostas, e eu acho que é muito importante aprendermos a estar neste lugar de não saber. Dá a sensação de que nada se está a passar, mas na verdade está-se a passar muita coisa internamente que nós ainda não conseguimos verbalizar, mas se nos permitirmos estar nesse lugar, mais tarde ou mais cedo nós vamos conseguir integrar as coisas e trazer isso por palavras. Portanto, acho que neste momento é onde eu estou e se alguém tiver no mesmo momento que se permita estar neste lugar de não saber o máximo que conseguir.
E também o querer saber é uma sensação de segurança tão falsa, porque na verdade nós não sabemos nada nunca, não controlamos nada nunca, não é? E achar que, ah, eu preciso ter todas as respostas porque isso vai garantir a minha sobrevivência é uma ilusão.
Totalmente. E
eu sei que é doloroso, mas temos de nos habituar mais a estar neste desconforto, e eu também falo por mim, claro. Para terminar, gostava muito de saber algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
Então, algo que eu esteja a trabalhar neste momento. Isso é difícil porque eu estou a trabalhar tanta coisa neste momento. Olha, eu acho que se aquilo que eu estou a trabalhar mais neste momento é realmente eu deixar ir a minha história. Porque o que eu sinto é muito fácil nós ficarmos vítimas da nossa própria história. Ah, porque perdi o meu pai, a minha mãe, porque me separei, porque... E ficarmos aí nessa pequenez e não sairmos disso. Então, neste momento é onde eu estou. Estou mesmo a permitir-me... Ok, sim, isso aconteceu, mas eu não preciso ficar refém disso. Que nova narrativa é que eu quero construir? Então, isso acho que se calhar é aquilo que eu mais estou a trabalhar neste momento em mim. Depois disseste um sonho...
Um sonho que tenhas realizado e um que esteja por realizar.
Então, olha, sonho realizado, viver no meio do campo, perto do mar, na natureza e ter filhos, os meus dois filhos, são sonhos realizados. E trabalhar por conta própria, trabalhar numa coisa que me faz sentido. Tudo isso são sonhos realizados. Sonhos por realizar. Isso é engraçado, porque se por um lado eu penso que há muita coisa que eu ainda quero realizar, por outro lado eu estou num lugar de... estar tão grata por tudo aquilo que eu tenho neste momento na minha vida. Eu sei que isto pode parecer muito conversa de chacha, mas eu estou num lugar neste momento, Cláudia, de grande paz interior. E estou muito grata por tudo aquilo que tenho e sou. E portanto, neste momento, há muitas coisas que eu gostava de realizar, mas eu estou tão bem como estou neste momento que eu não te consigo trazer... Sim. Claro que eu tenho, claro que tenho ambição de concretizar certas coisas na minha vida. Tenho a ambição de ter um relacionamento saudável. Tenho a ambição de ter uma casa maior. Mas estou-me a permitir estar bem neste lugar tão distante daquilo que eu tinha idealizado na minha cabeça.
Sim, super. Acho que essa frase foi assim a luz ao fundo do túnel, não é? Para quem precisa tomar uma decisão difícil de que seja... terminar uma relação, despedir-se, ter uma conversa difícil de que, olha, ao início é difícil e vais ficar na merda, mas depois
Sim.
vais poder encontrar uma paz e que é o que tu estás a sentir nesse momento e isso é incrível, não é? Tens Sim. feito um trabalho interior muito profundo e é tão bom conversar contigo 4 anos depois, não é? E sentir que a vida deu uma grande volta e que aqui estamos nós.
Sim.
Adorei conversar contigo, Sofia. Obrigada pelo teu tempo e pelo teu coração Cláudia. Aberto. Foi muito bom.
Obrigada, Cláudia. Obrigada também por partilhares de ti, porque nestes 4 anos a gente não me foi trocando muito e eu também não fui acompanhando muito, confesso, o teu trabalho. Então também é bom ir também percebendo onde estás 4 anos depois e também perceber a maturidade, não é? Ambas amadurecemos nestes nossos processos. Então, grato também pelas partilhas.
Ficamos em contacto sempre.
Um beijinho.
Beijinhos. Espero que tenham gostado. Para mim é sempre um privilégio conversar com a Sofia. Gostava de o fazer mais vezes porque gosto muito dela e prometo que a volto a convidar aqui para o podcast quando ela tiver já mais definido este seu percurso profissional que agora está a trilhar. Partilhem o episódio com amigos e família, já sabem, só assim o podcast chega a mais pessoas. Partilhem com aquelas amigas que estão numa situação de complicada na sua relação, que estão numa fase desconfortável, porque talvez assim consigam ter mais clareza do que passos dar a seguir, do que é que podem fazer para ficarem melhores. E obrigada por estarem desse lado sempre. Até breve.